A tua rádio Alvorada apresenta. Aqui é o meu lugar, 10ª temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural da nossa região. Patrocínio: Coasa, cooperar para desenvolver. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Seibel Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio, em Casca, muito mais que um posto de combustíveis desde 1966. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceiro da agricultura familiar. Estância Lopes, um pequeno paraíso para você viver a magia e os encantos da natureza. Construarte, o acabamento com final feliz. Indústria de alimentos embutidos Beluno, qualidade, sabor e tradição. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Extrapação Comércio de Mudas, também com o mais lindo cactário da região. Mig Plus Agroindustrial, força, respeito e nutrição no agronegócio. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Agrolaboratório, referência na realização das análises química e física do solo. Aqui é o meu lugar. Apresentação: José Maculã.
Estamos de volta vivendo as emoções dos 10 anos da série Aqui é o meu lugar. Hoje com a família Noro, comunidade Bela Vista, município de Passo Fundo. E nossa convidada especial, né? Aliás, graças a ela que hoje estamos aqui em mais uma propriedade, porque a gente conheceu a Joana lá em Ernestina, que nos deu um suporte maravilhoso, e hoje que, pela minha surpresa, né, está em Passo Fundo. Nossa convidada especial, que é a Joana Graciela Hanauer, chefe da Imater de Passo Fundo. Joana, bom dia!
Bom dia, José. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada.
Muito obrigado pela sua parceria, pelo seu esforço, por isso que estamos aqui hoje, viu?
Imagina, conte sempre conosco, nós estamos aqui para ajudar.
Bom, aqui a atividade principal, né, juntamente com a produção de grãos, é de olericultura. Fala para a gente, há uma diferença deste item para os outros itens, tipo hortifruti granjeiros?
Sim, é uma diferença mais no quesito de nomenclatura mesmo, para diferenciar as atividades, né? A olericultura, ela entra dentro do grande ramo da horticultura também, né? Dentro da horticultura, a gente pode citar a olericultura, a fruticultura, a floricultura também, né? Todos esses ramos de produções diferentes, eles fazem parte da horticultura. A olericultura, então, ela vai englobar mais esses itens de verduras e produção mais específicos de horta realmente.
Bom, o Camilo falou de que graças à Imater ele também conseguiu ingressar e ter aqui o seu próprio negócio, que é a questão de hortifruti granjeiros, olericultura e assim por diante. Essa parceria, o jovem busca bastante informações sobre isso, de colocar algo diferente na propriedade hoje?
Sim, para conseguir se manter hoje na propriedade rural, né, principalmente quando a gente fala em agricultura familiar, a gente precisa ter uma diversificação maior, né, das atividades, para garantir que se alguma delas der algum imprevisto, a gente vai ter outra, então, que vai manter a renda e a manutenção, né, da família. E os jovens, sim, eles têm uma mentalidade bem aberta hoje, buscam diferentes formas de buscar renda para a família e para se manter também no interior, fazendo então a sucessão familiar. E a Emater, juntamente com a Secretaria da Agricultura, aqui de Passo Fundo, e também a Secretaria de Educação, a gente trabalha forte nesse trabalho junto ao PNAE e ao PAA, especialmente o PNAE municipal, onde é feita a aquisição, então, dos alimentos da agricultura familiar para entregar para as escolas do município, né? Então, o Camilo é um exemplo, né, dos jovens que nos procuraram para a gente auxiliar eles nesse trabalho de entrega de produtos para o PNAE. Os jovens nos buscam, a gente ajuda as famílias a interpretar o que estão ali nos editais, a gente organiza os projetos de venda desses produtos junto com as famílias e faz todo o processo e juntamente com a secretaria, né, na busca de novos produtores, porque a ideia do município de Passo Fundo em si é ter a maior parte da produção que é distribuída nas escolas dos nossos produtores locais.
Joana, o Camilo tinha um desejo, né, de atuar nessa atividade. Ah, de repente, digamos o seguinte, eu chego lá e tenho um sonho de uma atividade. Aí você vem aqui, faz um levantamento, faz um estudo e não é essa atividade que eu poderia executar, e sim uma outra atividade.
Sim.
Acontece muito isso?
Acontece algumas situações, sim, que as pessoas têm vontade de plantar algumas coisas, às vezes na área de fruticultura, por exemplo, que às vezes não se adapta ao clima, né? Uhum. Então, a gente está com o conhecimento agronômico sempre ajudando as famílias a escolher qual que vai ser a melhor atividade. Dentro da área ali da olericultura também, para quem tem essa vontade de entregar para a merenda escolar, a gente orienta também a produção dos produtos diferentes e que ainda não estão na merenda e que podem fazer parte da merenda escolar, e orienta as novas famílias a produzir esses novos itens que ainda não tem nenhum fornecedor, para aumentar a diversificação e para que todas as famílias consigam então chegar ao teto máximo de entrega dentro do PNAE, que é de R$40 mil, e do PAA, que são R$30 mil anuais, né, por família.
Então, nem sempre o desejo é o resultado de uma atividade.
Sim, exatamente. Se a gente vai, posso pegar novamente o exemplo do PNAE, do PAA para merenda escolar, se todo mundo fazer o cultivo de apenas um ou dois itens, vai ser pouca quantidade de produto que cada um vai poder entregar, porque são vários produtores, né, que fazem esse fornecimento de alimentos. Então, a gente não chega no teto máximo que cada um pode ter. E se a gente fazer essa organização, então, cada um produzindo um produto diferente, a gente consegue organizar que todo mundo saia ganhando ao máximo.
Camilo, foi exatamente isso que aconteceu?
Sim, exatamente isso aí mesmo. Bem isso aí, cada um escolheu o seu produto, tem gente que produz os mesmos, só que repartimos numa reunião e daí todo mundo consegue entregar o máximo para os colégios municipais.
Do que você produz hoje aqui, qual é que é o mais delicado, hein?
Ah, o mais delicado é os morangos.
Por quê?
Tem que, cada tempo, tem que estar podando ele para conseguir produzir, que além disso, para esse ano o inverno é para ser crítico, né, então... Assim a gente se adianta um pouco para ele continuar crescer de novo, botar mais flor e folha para produzir o inverno inteiro.
O teu sistema aqui é estufa? O que, que é aqui?
Tem, a maioria são estufa e a maioria também são campo aberto. Mas o sistema do morango é semi-hidropônico, né? É no substrato, é levantado, que no chão deu muito problema com bactérias de solo, entre outras coisas, daí tive que levantar e fazer nas estufas. E tem uma estufa de tomate também, e daí o resto é tudo campo aberto.
Qual é a variedade do moranguinho?
O morango tem duas variedades, o Albion e o San Andrés.
Que não são mudas no Brasil, né?
Não, vieram da Espanha. Vieram tudo da Espanha. No Brasil eu não peguei nenhuma.
Qual é a produção que você tem aqui mês?
Depende da época. No verão eu produzo bastante. Já cheguei a colher 70 quilos por semana de morango, no verão. Agora no inverno diminui bastante.
Danilo, o que te fez ficar por aqui? O Camilo já falou por quê, né? E você?
Ah, é porque eu gosto, né? Um lugar... Eu sempre gostei de lidar com lavoura, né? Lidar com horto, essas coisas. Daí, gostei de ficar por aqui. Melhor, né? Um lugar bom, tudo. Daí, eu gosto sempre de lidar com isso. Gosto de lidar com a lavoura. Gosto de mexer com maquinário, coisa. Daí, fico por aí mesmo.
Dona Rosimara... E esses piais são gente boa? Com certeza. Mãe gosta dos filhos, né?
Sim, são bons. Não incomoda esse trabalho. Muito boa.
Só trabalho, não incomoda?
Sim. Claro.
Bom, aqui a senhora mora numa propriedade maravilhosa, uma paisagem muito linda. Tem o nome disso tudo, né? Bela Vista.
Sim, com certeza.
Como é que é a capela aqui de vocês? Qual é o santo padroeiro aqui?
São Pedro.
São Pedro?
É, que tem a chave do céu. Né?
O cara que tem a chave do céu?
Isso.
Isso. A senhora faz parte da comunidade?
Sim, sempre fiz.
Tem algum cargo lá?
Eu toco na missa, né? Eu ajudo na catequese.
Catequista?
Isso.
Quanto tempo já?
Um ano. É? Isso.
E o senhor João Carlos, né? Joga um baralho lá ou não?
Ah, eu não jogo baralho.
Não?
Não.
Bocha?
Bocha eu jogava, agora não jogo mais. Daí não tem mais quem seja de bocha, daí parou.
Largou a mão de tudo?
Larguei. Daí vou lá conversar com os amigos, tomar uma cervejinha, né? Fim de semana ali, uma cachaçinha, às vezes que é bom.
Seu João Carlos, o que dá saudade da sua infância, hein?
Ah, eu bastante saudade, idade. Bastante.
Do que, por exemplo?
Ah, do que eu fazia tudo e agora já não posso muito trabalhar, muito a idade, né? Também, né? Daí não pega muita, mas dá saudade, bastante coisa.
Seu João Carlos, bom, certamente acredito, né, que o senhor e a sua esposa devem estar felizes pelo fato de que o Camilo e o Danilo decidiram ficar por aqui na propriedade.
Ah, eu estou muito contente dos dois filhos meus aí que botaram isso aí. E são trabalhadores e tudo, e gostam da lida mesmo ali. Estou contente com meus filhos isso aí, que eles botaram essa produção aí.
Você está ouvindo Aqui é o Meu Lugar, 10ª temporada. Oferecimento Coasa, cooperar para desenvolver. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Seibel Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio em Casca, muito mais do que um posto de combustíveis, desde 1966. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceira da agricultura familiar. Estância Lopes, um pequeno paraíso para você viver a magia e os encantos da natureza. Construarte, o acabamento com final feliz. Indústria de Alimentos Embutidos Beluno, qualidade, sabor e tradição. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Extrapassou Comércio de Mudas, também com o mais lindo cactário da região. MIG Plus Agroindustrial, força, respeito e nutrição no agronegócio. Agrolaboratório, referência na realização das análises química e física do solo. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Realização, tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.
Joana, volto contigo aqui, da Imater. Aqui se vive realmente a sucessão rural, não é mesmo?
Exatamente, nós temos aqui um belo exemplo de uma família então que vai manter os jovens através do companheirismo, né? Primeiramente dos pais, né? Porque muitas vezes a gente vê conflitos de gerações, né? Nas propriedades, e isso também influencia muito, não é só a diversificação de renda que segura o jovem na propriedade, mas essa parceria entre os pais e os filhos, serem gestores junto da propriedade, trazer novas ideias e os pais aceitarem, né, as novas ideias dos filhos para manter eles no interior, né? Que é o que aconteceu aqui na família Noro, né? Os pais, eles são bem receptivos às ideias dos filhos, tem uma parceria muito bonita, né? E com certeza vai ser um caso de sucesso na sucessão familiar.
Camilo, além da questão da merenda escolar, os demais produtos, você coloca onde? É fácil colocar os produtos no mercado hoje?
Hoje até está um pouco mais fácil, constando com o clima que não está ajudando muito os produtores, até para nós, né? Mas tu chega numa fruteira, até no supermercado é um pouquinho mais complicado, tem mais uma democracia, mas nas fruteiras assim é mais fácil, tu chega, coloca, vende e assim por diante, né? Consegue colocar teu produto.
Hoje o pessoal é mais aceitável nisso?
Isso, é mais aceitável, está mais fácil hoje, porque eu acho que, como a Joana estava falando, a maioria dos novos, os jovens, não estão mais agregando para a agricultura, e está ficando mais os idosos, né? E daí eles estão cansando, estão parando, e está diminuindo essa produção. Então assim, a gente mais jovem, e daí até os próprios donos da fruteira vê que a gente está indo e está com um produto bom, eles vêm ajudando o cara, comprando e até fechando uma parceria.
Aqui, no caso, você produz o ano todo?
Sim, o ano todo. O ano todo. Tem cultura de inverno e de verão, né? E assim a gente vai se diversificando.
No inverno, mais delicado, né?
É, no inverno é mais delicado. No inverno é mais cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, couve-folha. O tomate eu tenho. Vamos ver se vai aguentar no inverno dentro da estufa. Tomara a Deus que sim, né? Mas vamos indo.
Bom, aqui você tem época para plantar e para colher também?
Isso, tem época para plantar e para colher.
E se atrasa para colher, o que acontece?
Ah, daí fica complicado, né? Tem que sempre se adiantar, sempre plantar um pouco e colher um pouquinho mais adiantado, né? Que tu guarde numa câmera fria, né? Pra preservar o produto bom.
Você tem aqui câmera fria?
Aqui comigo não, mas eu tenho com os outros produtores aqui da Bela Vista que eles têm, daí a gente se ajuda.
Quando há um atraso na colheita, se perde muito ou não?
Bastante. Dependendo, se perde bastante.
Muito bem. E aí, Danilo? Como é que é no dia a dia que acorda cedo?
Ah, acorda cedo, lá umas 6 e pouco, por aí, me pega na lida, daí vai, de meio dia para, almoça, descansa, daí 1h30 começa de novo. E vai até as 5 e pouco ali, 6 horas, daí fecha o serviço.
Fim de semana faz o quê?
Ah, quando não tem nada pra fazer, o cara lida na horta. Daí quando tem algum compromisso, daí o cara sai.
Gosta de viajar ou não?
Ah, gosto, é bom. O cara sai pra descansar também, descansa um pouquinho.
É, tem gente, né, Joana, tem gente no meio rural que praticamente não tira férias, né? É 24 horas por dia, o ano todo, não descansa.
É, especialmente quando o pessoal trabalha com essas culturas mais sensíveis,
mais,
né?
Delicadas,
mais delicadas, como a olericultura, precisa de cuidados diários. E também o pessoal que trabalha com animais, né? Bovinocultura de leite, por exemplo, também, né? Que necessita do manejo diariamente, né? Então, aí, férias só com organização, né? Com uma equipe familiar um pouco maior para conseguir se dividir e tirar férias.
Joana, rapidinho aqui com a gente. Emater Passo Fundo, hoje tem-se ideia de quantas famílias rurais temos aqui em Passo Fundo hoje? Mais ou menos um levantamento aí?
Sim, a gente tem em torno de 540 famílias de agricultores familiares, né, em Passo Fundo. E estabelecimentos rurais, né, a gente tem por volta de 900.
900?
Sim.
Que engloba o que exatamente?
900 que vai englobar então a maior parte grãos, né?
Grãos?
Grãos. Temos propriedades grandes e propriedades pequenas em Passo Fundo, é bem diversificado. E a maioria das propriedades maiores, elas trabalham diretamente com grãos.
Qual é o segmento que está crescendo bastante hoje em Passo Fundo?
A olericultura tem bastante espaço aqui, né? Tendo em vista que nós temos a maior parte da produção que é consumida em Passo Fundo sendo de fora de Passo Fundo,
sim,
né? Então, a gente tem um grande espaço para crescer ainda dentro da agricultura com fornecedores locais mesmo.
Tua mensagem para a nossa família rural.
Eu gostaria de deixar uma mensagem, então, para as famílias rurais, que elas invistam na sucessão familiar, né? Principalmente os pais, né, que estão ouvindo, né, a programação hoje, que eles abram espaço para os filhos dentro da propriedade para que eles ajudem a pensar também, a serem gestores junto na propriedade, porque isso vai ser o maior incentivo que eles podem dar aos filhos para que eles permaneçam no meio rural.
Muito boa sorte, gratidão pela sua parceria, tá bom?
Muito obrigada.
Joana, da Emater Passo Fundo, o Camilo, Danilo, e aí, cara, daqui pra frente, sonhos teus com o mano aí?
Tem bastante, aumentar mais a horta. Opa. Eu tô pretendendo, estudando já pra botar uma hidroponia, pra ficar mais fácil, trabalhar futuramente, pra não se judiar tanto das costas, né? Então, temos indo, a intendência só é aumentar, né?
Algum curso de formação nessa área?
Tava pensando em fazer alguns cursos, até pelas internet mesmo, eu já comprei curso de olericultura para ir pegando mais aprendizado também, algumas partes que eu não entendia, mais a parte de insumos ali, inseticidas, essas coisas e os bicharedos, né? Daí para controlar mais.
E para os amigos jovens rurais, o que você diria para eles hoje?
Ah, eu diria que ficasse na agricultura, é bom, né? A maioria não gosta, mas é muito bom, é mais sossegado, mais tranquilo, tem bastante trabalho. Se tu tiver um pedacinho de terra, tu consegue produzir bastante coisa, tendo vontade e querendo.
Camilo, boa sorte, cara. Conte com a gente.
Obrigado, muito obrigado.
Danilo, deixa uma mensagem para os demais jovens aí, rurais.
Ah, eu digo, né, seguir na agricultura, né, seguir em frente, se gosta, tudo, porque é uma lida boa, né, dá um servicinho, mas é bom tudo. Vai em frente.
Boa sorte para ti, então.
Muito obrigado.
Muito bem, gente. Família Nolo, comunidade Bela Vista. E que bela vista por aqui, município de Passo Fundo. Desejos de muito boa sorte, sucesso e muita prosperidade. Vem com a gente, vem conhecer a nossa família rural.
Aqui é o meu lugar, 10ª temporada. Uma realização da tua Rádio Alvorada. 65 anos presente na tua história. Patrocínio Coasa, cooperar para desenvolver. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Seibel Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio, em Casca, muito mais que um posto de combustíveis desde 1966. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceira da agricultura familiar. Estância Lopes, um pequeno paraíso para você viver a magia e os encantos da natureza. Construarte, o acabamento com final feliz. Indústria de alimentos embutidos Beluno, qualidade, sabor e tradição. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Extrapação Comércio de Mudas, também com o mais lindo cactário da região. Mig Plus Agroindustrial, força, respeito e nutrição no agronegócio. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Agrolaboratório, referência na realização das análises química e física do solo. Realização Tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.